Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. E muito obrigado por nos acompanhar através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube, tá? Já aproveitando, quem puder dar aquele like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, senhores, depois da primeira semana onde o mundo sofreu muitos ativos de risco por causa da surpresa na questão da ata do Fed, quando incluiu a possível redução do balanço do Fed ao longo de 2022, tá? O que é importante pontuar, senhores? Até 3 meses atrás, a discussão ainda era transitório, permanente, a turma que só falava tinha que subir os juros em 2022, a turma 2023. Eu acho que o que está acontecendo hoje é, dentro do Fed, uma discussão de quando que vai começar a redução do balanço, tá? Acho que essa que é a grande discussão. E o que o Jay Powell falou ontem no Congresso? Como a gente havia comentado aqui, como a primeira semana foi uma semana de muita paura, o grande desafio do Jay Powell ontem era tentar jogar um pouco de água, esfriar um pouco essa temperatura. Que a inflação é alta, que a inflação é a maior das últimas décadas, ninguém tem dúvida disso. E o Jay Powell conseguiu animar o mercado falando que a redução do balanço do Fed possivelmente vai acontecer no último trimestre do ano de 2022, apesar de já ter vários Fed speakers falando em redução do balanço em julho. Tá? Então, acho que essa é a primeira grande... primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Primeira semana os ativos sofreram muito, segunda-feira foi um dia para mim muito importante na virada do Nasdaq, que estava abaixo da sua média móvel de 200 dias, o mercado foi se acalmando e foi se recuperando fôlego para comprar ativo de risco. Destaque, commodities, tá? Como o Alê Delara está conosco, quem quiser entender de commodities, entra no site dele, se o Alê quiser colocar no chat os contatos dele, etc., para as pessoas terem acesso ao conteúdo dele, acho que faz sentido sim. Tá? O destaque tem sido commodities, tá? Minério, quem diria, minério voltando na sessão já noturna de Singapura, subindo mais 1%, o minério já, vencimento em fevereiro, já 132,65, encostando na sua média móvel de 200 dias. Outra commodity também que está sendo um sucesso é o petróleo, tá? Impressionante o petróleo. O Alê Delara fez um vídeo no dia 1º de novembro também, chamando a atenção desse call, tá? Petróleo, eu sou extremamente confiante nesse ativo desde o primeiro dia útil de 2021, tá? Então a gente está bastante construtivo em relação a isso. Saiu dado de estoque, era esperado uma queda de 2 milhões e 100 e veio uma queda de 4 milhões e meio. Bom, dados de hoje que é importante a gente chamar atenção, inflação, tá? A gente teve inflação na China, tá? Inflação na China era esperado, tanto a inflação ao consumidor quanto a inflação ao produtor vieram abaixo do esperado, tá? Eu acho isso super importante. Ela veio de ao consumidor veio 1,5, tá? O esperado era 1,8 e na última leitura tinha sido 2,3. Ao produtor, que eu acho que é o mais importante, era esperado 11,1, veio 10,3 da última leitura de 12,9, tá? Outro dado de inflação que eu acho importante é a inflação no atacado na Alemanha também, veio abaixo do esperado, tá? Era esperado 16,6 e veio 16,1, tá? É a primeira queda da inflação no atacado na Alemanha em 10 meses, tá? Então, tomara que alguns sinais de inflação no mundo, que o pior tenha ficado para trás. Por enquanto, senhores, a gente está... tomara que ninguém tenha certeza de nada em relação a isso. Já que a gente falou de China, esses dados de inflação na China impulsionam, dão mais motivo para tanto o Banco Central chinês quanto o governo chinês virem com políticas estimulativas para crescimento chinês. Meu grande problema, palavra não é correta, problema, o meu grande senão, o ponto em relação à China, tá? É a Omicron. Hoje eles fecharam outras cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Essa política da tolerância zero da Covid-19 na China, ela tem impacto no crescimento, ela tem impacto, ela prolonga o problema na cadeia produtiva. Tá? O grande problema é que a Omicron é diferente das outras, teoricamente. Os eventos empíricos, o que aconteceu na África do Sul, que é um país pouco vacinado, atingiu o pico, já voltou tudo, dura 4-6 semanas. UK, Reino Unido também teve essa mesma experiência em Nova York, tá? Então, mesmo com essa informação, a China continua ainda com a política de tolerância zero, ou seja, China, de um lado, inflação veio tranquila, isso dá mais motivo para os bancos centrais e o governo chinês tentar acelerar o crescimento. Hoje, de manhã, Goldman Sachs, por causa do Omicron, reviu o crescimento da China para o ano de 2022 de 4,8 para 4,3. Morgan Stanley também anunciou que está revisando o crescimento para baixo. Lembrando que a meta da China é 5% e o consenso entre os economistas está em 5,3. Tá? Então, para mim, hoje, a China tem subsídio para ser o lado extremo dos Estados Unidos. China vai ser uma economia que vai precisar de apoio, de suporte. Estados Unidos é justamente o inverso. É a economia que precisa retirar o suporte. O senão da China é essa questão da Omicron, tá? Bom, já que a gente já falou bastante, eu acho que o que é o dado que vocês todos queriam ver, que o mercado todo estava ansioso, o famoso CPI americano. Desde da ocupado com a mensagem que o Fed, ou boa parte do Fed, já estaria reconhecendo que estaria atrás da curva em relação à inflação. Senhores, quando um banco central fica atrás da curva e reconhece isso, ele se move rápido. Vide o que está acontecendo com o nosso banco central. Tá? É o banco central mais agressivo do mundo. Provavelmente a gente vai ver taxa de juros no Brasil, infelizmente, indo para 12%, quiçá até um pouco mais. Então, o grande medo do mercado era: será que vai vir uma inflação acima do esperado hoje? E se vier, essa turma do Fed que está comentando, que está argumentando há mais tempo, a parte dura do Fed ganhou espaço, ganhou moral, será que essa turma não vai convencer o resto do comitê e começar a diminuir o balanço do Fed em julho? Esse era o grande medo. Então, o mercado se posicionou de forma como? Conservadora, tá? Deixa eu diminuir risco, deixa eu ficar leve. Se vier acima do esperado, o mercado vai dar uma bela piorada, aí eu analiso se vale a pena entrar ou não. Abaixei meu risco, o mercado, os números vieram dentro do esperado, ou melhor do que esperado, ou marginalmente pior do que esperado, eu não me incomodo, eu volto, eu pago o pedágio e volto para o risco, tá? Quem assistiu o Morning Call hoje, a gente foi bastante enfático aqui, tá? Se o número viesse do CPI dentro do esperado, o mercado ia performar bem. Se viesse abaixo do esperado, ia performar muito bem. E como é que o número veio? Marginalmente pior do que esperado, mas muito pouco, só para vocês terem noção. O CPI era esperado 0,4 mês contra mês, veio 0,5. O core, que é o mais importante, era esperado 0,5, veio 0,6. No ano contra ano, que é 5,4 esperado, veio 5,5. E qual foi a reação do mercado? Pró-risco, tá? As bolsas globais voaram, as moedas emergentes voaram. A coisa mais importante do mundo, a taxa de juros de 10 anos, tá acalmando, ficou, tá parada a 1,73, tá? Chegou a tradear ali a 1,71. Mas esse, para mim, é o ativo que vai ter a melhor leitura do mundo, tá? Essa é a taxa de 10 anos. Se esse mercado conseguir se estabilizar, independente se ele vai se estabilizar 1,75, 1,80, 1,85, os movimentos têm que ser movimentos normais, movimentos sem falta de linear, porque o que aconteceu na primeira semana do ano realmente foi muito forte quando as taxas de juros saíram de 10 anos de 1,5 para 1,80. Bom, como é que a gente traz esse contexto todo? Tá? O contexto todo claramente é: inflação veio em linha do esperado? Sim. Isso é bom para o mercado? Sim. Isso significa que está mole a situação? Não, não está mole a situação. Tá. A inflação continua alta, senhores. A inflação nos Estados Unidos, ela, esse número aqui, como vocês podem ver, ó, energia, tá? Que é linha verde. É... outro que é outro, os serviços sem ser e bens duráveis, tá? Ou seja, a inflação americana, ela está ainda em patamares altos, ela tem ainda o core acelerando, tá? Ainda tem notícia ruim dentro da inflação americana. O que eu estou querendo passar para vocês é que não é hora de comemorar, achou que agora é paulada, o pior da inflação americana passou, do mundo passou. Não, é hora de atenção e reconhecer que o mercado foi extremamente conservador para esse número, tá? E simplesmente ele está voltando para o risco depois que o número não foi um número terrível. Se vocês olharem, olha aqui os núcleos, tá? É, continua bastante alto, senhores. Não dá para fugir. Mas só lembrando, continua bastante alto, significa que que o mercado está projetando inflação para o core inflation ali perto de 3%. E o Fed, com três altas, falava em 2,70%. Como o mercado já está com quatro altas, tá? É, com 3%, eu acho que o mercado já se equilibrou um pouco, tá? Agora acho que o mercado vai ter um fôlego até os próximos dados e vai se tranquilizar e vai ficar, teoricamente, deixar um pouco o tempo correr. Uma coisa que é muito importante, na gestão Biden nesse próprio Banco Central, existe uma preocupação muito grande com desigualdade de renda e etc. Esse gráfico, para mim, me chama atenção, tá? É o gráfico que mostra qual é o impacto da inflação no salário real, tá? Essa que é, olha como o pobre coitado do americano que trabalha dois, três empregos para pagar boleto está tendo de perda em termos de salários reais, tá? É menos 2,4, é menos 3,7. E olha o número que o Jim Bianco colocou 40% do americano ganha menos de mil e não tem poupança, não ganhou dinheiro com aumento de preço de casa e nem com S&P, tá? Então, é essa galera, essa população aqui que o Fed, não Fed, o Biden barra Fed está preocupado, tá? Então, só queria chamar esse ponto um pouco mais. Se você ver a abertura do número no cinco subcomponentes que mais contribuíram, a gente pode ver que continua com aluguel, tá? Aluguel, para mim, foi contratada essa inflação. Lembrando que tem um lag de 5 a 6 meses para bater o preço do aluguel no preço dos preços dos imóveis. Os imóveis vêm subindo perto de 20%. Então, acho que a grande mensagem que eu quero passar para vocês é: o mercado se posicionou de forma bastante conservadora. Tá, ficou bem preocupado se o número espirrasse. O número não espirrou e o mundo está voltando para o risco, com destaque para commodities. Tá? É muito. Ao mesmo tempo, não dá para negar que o mercado continua extremamente volátil. Tá? Se você olhar, olha como é que está o Nasdaq hoje. Tá? Esse ponto eu queria dividir com vocês. Não tem vitória garantida, tá, senhores? Não tem. Não é que virou a página, vamos com tudo. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Olha o que aconteceu no intraday do Nasdaq. Tá? Chegou a bater ali na máxima 15.315 e agora virou para o negativo, está com 0,17. E saiu, e esse número, esse patamar aqui da abertura, foi logo depois do número, tá? 15.308. Então, eu acho que a gente ainda vai ver bastante volatilidade, mas, para mim, o dado que a gente mais tem que monitorar é esse senhor aqui, a taxa de juros 10 anos, que já está no 0 a 0, que no intraday também chegou a estar caindo para, no mínimo do dia, ela bateu mínimo do dia, ela bateu 1,71, eu falei 1,71, bateu até abaixo de 1,71, 1,70, bem na hora do número. Então, ou seja, o mercado está acalmando, está se acomodando, mas eu não vejo assim, sinal claro, peito aberto, alegria geral, não. É muita emoção, é muita indas e vindas ao longo desse primeiro semestre de 2022. Brasil nessa história inteira. O Brasil, da mesma maneira que os investidores se posicionaram de forma conservadora para o CPI americano, o mercado todo no Brasil está se posicionando de forma conservadoras para os ativos de risco no Brasil, tá? A gente ainda está muito descontado. Destaque de hoje, na minha opinião, é esse senhor aqui, ó. Opa. Então, deixa eu digitar antes de ficar procurando. Que é a taxa de juros, tá? Isso aqui, se esse mercado aqui se acalmar no Brasil, tá? Se o mercado de juros no Brasil se acalmar, eu acho que vai ser um trigger para os ativos brasileiros darem outra pernada, tá? Taxa de juros vencendo em janeiro de 2025, trabalhando marginalmente abaixo da sua média móvel de 50 dias, tá? Isso aqui é... 10 anos americano e taxa de juros no Brasil, eu acho que são coisas que os investidores têm que acompanhar na lupa para poder ganhar confiança. Ativos brasileiros continuam bastante largados. O que está acontecendo nas small caps aqui no Brasil realmente é coisa que a gente não vê há muito tempo. E para mim, o principal driver, o mundo... As small caps brasileiras têm muitas small caps robustas, que gera caixa, que gera lucro. Elas não acabaram nos últimos 6 meses para cá. O que houve, elas sofreram forte influência da indústria de fundos long only, que tiveram saques maciços ao longo do segundo semestre de 2021. Esse saque maciço ainda está dando impacto nos preços das ações, tá? Outro indicador que dá uma tranquilidade, que mostra como o mercado se posicionou de forma conservadora, é esse senhor aqui, tá? O DXY, caindo 0,30, é uma bela queda, há muito tempo que a gente não tem uma queda dessa magnitude. Se você botar os últimos 3 dias, ou seja, pegar o pregão de segunda, terça e quarta, onde diminuiu o prêmio de risco colocado da semana passada, já está o dólar globalmente já está perdendo 0,61. Também acho que outro indicador que ratifica o call que a gente deu hoje de manhã no Morning Call, tá? O mercado simplesmente se posicionou extremamente conservador para o número. E se viesse dentro do esperado, um pouco pior, o mercado continuaria bastante, o mercado iria para ativos de risco, tá? Agora, acabei de ver, tem outro membro do Fed falando exatamente agora, esse ponto é importante. Não foi só a ata do Fed que surpreendeu, mas a mudança na comunicação de pelo menos 4 a 5 membros do Fed. Eles estão falando de forma veemente, e não é só o Bullard, que é o mais duro de todos, tá? Tem mais membro do Fed falando. Então, o mercado vai ficar atento a cada comunicação do Fed e, na minha opinião, o que a gente vai ver, a consequência disso vai ser volatilidade. Só que, na minha opinião, o Brasil continuou e está muito atrasado. Para mim, o call mais seguro é o call de commodities, tá? Acho que as commodities, por que que eu acho o call de commodities? Porque o mundo está com a perspectiva de crescer bem em 2022, tá? E commodities não deixa de ser um hedge para a inflação, tá? Eu quero dividir isso com vocês. Commodities funciona também como hedge para a inflação, tá? Então acho que é por isso que o call de commodities tem uma sustentação. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Graças a Deus, o mercado passou com a notícia boa da inflação no atacado da Alemanha, inflação tranquila na China, que permite o governo chinês estimular essa economia. E a economia da China precisa de estímulo. E veio a inflação nos Estados Unidos um pouquinho pior, ou em linha, e deu para o mercado realmente aliviar um pouco e querer ir para risco. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tem 260 pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like agora, eu agradeço. O William comentou que o azedou lá fora. Aqui eu tenho 15 minutos de lei, tá, William? Aquilo, senhores, é volatilidade. O jogo não está ganho. Cada dia, no primeiro semestre desse ano, vai ser um dia tenso, tá? Eu acho que o ano mais incerto que eu já vivi em termos de profissional, tá? O mundo nunca passou por isso, um desmonte de um balanço do tamanho que o Fed inflou, tá? Acho que essa está chegando a grande conta, e o mundo, tomara que os bancos centrais ao redor do mundo consigam manejar bem essa desinflar esses balanços, todos esses estímulos que foram colocados na economia. Então é isso, senhores. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Eu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa tarde.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.